É, ô vento, Jesus te ama, né? Jesus te ama, né? Olha no olho da pessoa, Jesus te ama, né? Porque a pessoa tá tão sem vida, né? Vento, Jesus te ama. Mas é para você olhar para um irmão, desejar esta presença e esse amor de Jesus, né? É isso aí, porque quando eu cheguei lá a primeira vez naquele grupo de oração, eu já estava orando em casa e Deus que arrumou tudo para eu ir lá. E uma amiga minha disse: "Olha, é bom você ir, viu? Porque eu ia na igreja, na missa, mas eu, em casa eu já tinha nascido de novo. Então, eu estava vivendo uma vida diferente." Aí, tá bom. Então, eu falei assim: "Ah, mas é lá no Colégio Sion? Ah, mas eu nem sei onde que é a frente e é atrás desse prédio. Eu não vou lá, eu nem sei. Ah, eu nem sei, vou chegar lá. Tipo, vou chegar aqui, assim, nesse lugar? Nem sei. O que que as pessoas vão fazer? Você aceita? Não sei como é que é isso. Não, não, eu vou com você, pode deixar, porque eu conheço, eu vou lá às vezes." Ah, tá bom, era uma senhora. Aí nós fomos tudo, aí eu não estava sabendo, né, como que era. Então, Jesus te ama, abraça alguém. Pô, uma irmã lá me agarrou tanto, quase me sufocou. E eu, Jesus te ama, assim. Ai, gente, não me agarra tanto, pra quê? Né, então, não estava sabendo nada. Mas depois eu aprendi. Então é isso aí, é muito importante porque Jesus cura. Nós somos afastados deste amor, porque é carne. A gente só abraça tem interesse, interesse. Porque é um amor carnal. Ama, mas é um amor interesseiro. Que não fez direito, acabou o amor. Vocês sabem que é assim. Tô gostando, né? Então, já é carne. Mas o amor de Deus, imaginou se Deus fizesse isso? Nós estamos reprovados para sempre. Mas ele nos amou, ele viu todas as imundícies, coisa errada da nossa vida, desamor e tudo. Mas ele veio e nos agarrou. Porque ele ama, ele não está nem aí se você não está amando, ele te ama. Então, é bem que ele ensina na parábola das ovelhas, né? Lá do redil, que aí, mas está faltando uma. Ele foi atrás, era você, era eu. Nós estamos desgarrados de Deus, sem amor, machucados, sem vida, horrível. Mas ele foi, aquela ovelha toda sangrando, quase morta ali. Ele pega, põe nele, carrega, aperta e vai curar. Então, na adoração, gente, ele faz isso. Quando nós nos encontramos com ele a primeira vez, aceitamos Jesus, foi tão maravilhoso porque foi o amor dele. Nós não estávamos preparados para amar. Nada, porque o nosso caráter não estava ainda trabalhado com ele. Mas, gente, estudando a Bíblia, lendo a palavra e buscando Deus, uma das formas é adorar, fazer isso. Lá na sua casa, você tem que ficar um pouco com ele assim, para você entrar na presença dele, porque depois é importante. Você vai ler a Bíblia, você vai orar em línguas, aquilo tudo vai fluir, porque você vai gostar. Por que que você vai gostar? Vai ter prazer. Porque você entrou na presença dele. Porque quando você está na carne, ai, não aguento, gente, pelo amor. Outra vez isso, eu já li. Não, vou até pular umas folhas. Ai, eu não tô. Gente, olha o estado da carne. Ela é morte, ela é contra Deus, ela é inimiga de Deus. Né, ficar olhando o relógio, aí falta. Ai, credo, não dá. Você viu? Carne é contra Deus. Então você vai ter que, como ele diz aqui, trabalhar para entrar nesse descanso, para ele operar na tua vida. Veja, é maravilhoso. Então aí você vai amar. O amor ágape é maravilhoso porque ele tem compaixão, ele tem misericórdia, ele tem posição e tempo para ajudar quem está ferido. Porque Deus não pode ir atrás de uma pessoa se o evangelho não for pregado. Tipo, só falar alguma coisa, você está do lado, você já está recebendo a pregação do evangelho. Uma pessoa morta espiritualmente não está. Então, às vezes, não é nem ficar pregando tanto, mas pegar na mão, dar um abraço. Não, vem cá. Existe um Deus que chama Jesus. Alguma coisa vai fluir de você, mas isso se você estiver buscando Deus. Porque você fala assim: "Ah, existe Jesus, né? Eu estou indo lá, mas você..." Ei, pai, não vai ser bem assim. Tem que fluir uma unção, ok? Tem que ter a unção para isso. Então, Jesus te ama, é maravilhoso. Então, a gente olhar para um irmão é maravilhoso. Nós passamos uma comunicação espiritual de verdade do coração, com um olhar. com uma palavra, é muito importante que a unção saia, amém? Então vamos lá, o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Pensa nisso, gente. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Ele te aceita. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: glória a Deus, amém, aleluia. Então vamos sentar. Que o Senhor abençoe o seu coração, para o teu coração receber a palavra de Deus, para você ser tocado e você pegar alguma coisa da mensagem hoje para você praticar, que é isso que vale, né? Alguma coisa que, no meio de tudo que vai ser falado aqui, que o Espírito Santo toque o seu coração, que você consiga reter a palavra. Porque foi isso que Jesus disse na parábola do semeador. Que ele mostrou três terrenos que não estão com nada. Três terrenos que não querem nada com o Evangelho. Não vou falar deles agora. Mas ele apresenta um quarto terreno, que é o terreno bom. E quando aquele terreno recebe a palavra, porque quando ele fala de semente, ele diz que a palavra de Deus é semente. Então, esse quarto terreno recebe a semente, a palavra, ele retém a palavra. É isso. Você tem que reter a palavra. Reter é receber e grudar. Amém? É isso que muda a tua vida. Se não fica aí vagando, não muda, porque fica na cabeça. Porque quando você sai daqui, você não lembra mais nada. Porque só ouviu com esse ouvido natural. Não serve. Você tem que ouvir com o seu espírito para mudar a tua vida. Então você tem que receber a palavra. Se você é uma pessoa que tem comunhão com Deus, que ora, lê a Bíblia, busca o Senhor, adora, enfim, existe uma palavra sempre que Deus usa na pregação para falar com cada um. Isso é importante, para reter. Então é uma coisa que quando Deus fala, você nunca esquece. Isso que é bacana. Quando Deus fala, você nunca esquece. Pode passar 50 anos, você nunca esquece. Porque é Deus que fala. E se você precisar lembrar, o Espírito Santo te lembra. Por isso que você vai estudando a palavra, ela vai sendo retida no seu coração, ou seja, implantada, Tiago, ele fala isso, a palavra vai sendo implantada porque você aceita, o seu coração recebe. Então, quando você precisar, em qualquer circunstância, situação da sua vida, ou alguém vem para você ajudar num aconselhamento, o Espírito Santo te lembra na hora um fato da palavra, um versículo, uma história, para você poder usar para ajudar a pessoa. Então, tanto para você, como para você servir no reino. Então, você não pode ser vazio da palavra, você não vai ter nada. Né? Então, o Senhor disse que o coração que retém a palavra... Então, você vem aqui no culto direto, que palavra que você recebe? É isso aí, mesma coisa. Que palavra que você recebe? Ah, né? Nem sei o que que falou lá, hein? O que que falou? Então, não recebeu nada. Olha que triste, gente. Deus está dando, tem unção, mas depende do terreno. E ele diz que o terreno bom retém, então vai trabalhar com o terreno do coração. Para ele começar a receber, porque daí a palavra, ela vai frutificar, Jesus disse, lá na parábola do semeador. É o quarto terreno. É o ensino de ontem, vocês vão pegar lá. É, o quarto terreno, ele recebe a palavra. Agora, ele vai frutificar, mas em três condições. Em três porcentagens. 30%, 60% e 100%. Acontece que a grande maioria, não vou falar a maioria, mas é mínimo, mas a grande maioria está nos 30%. 30% foi salvo. E está satisfeito com o mínimo que Deus deu. O resto vai se virando com a vida, com a tua própria força. Entende? Cada um se vira com aquilo. Ah, tá bom, eu fui salvo. E fica contente com aquilo e vai levando a vida com a própria força, 30%. Mas se a pessoa que vai sendo perseverante, ela consegue chegar no 60%, já melhorou. Você já tem um contato, um relacionamento com Deus. Não chegou ainda no seu chamado completo. Está fazendo alguma coisa, mas ainda não está pronto nem no caráter para Deus delegar o serviço do chamado para você. Então, outra maioria para aí. Agora, o 100% é quando a pessoa ela foi trabalhada por Deus no caráter, na obediência, na disposição da sua vida em estar com Ele. Ficou no anonimato por muito tempo, servindo só em alguma coisa antes de ser reconhecido diante das pessoas. Aí, então, a semente produziu 100%, chegou no seu chamado mesmo, à vista de todas as pessoas, é por aí. Então, é mínimo, diríamos, 1%. 1% dos cristãos entra no 100%, porque não quer mesmo que chegar lá. Então, o problema não é a semente. A semente é ótima, porque Pedro diz que ela é incorruptível. É a palavra de Deus. Então, a semente é ótima. É o coração que precisa ser trabalhado, o solo, que somos nós, o que cada um é. É isso aí. Então, gente, eu estou ensinando bastante aqui, que você saber falar a palavra, tem muita gente que fala bonito a Bíblia, fala tanta coisa, mas não vive. Então, aquilo é só carne, é intelecto. Não serve obra morta. Tá? Não tem unção. Não tem unção. Agora, quando a pessoa vive, ela tem o testemunho da própria vida. Não é que ela fica falando o testemunho. A própria vida é o testemunho. Então, tem unção. É isso aí. Vocês conseguem entender isso?
Tá.
Então, você que tem que ir atrás de... Ah, mas é porque eu estou satisfeito. Então, você está nos 30%. Você está satisfeito com pouco, que nem eu disse ontem, do barato. Você está no barato, naquilo que é pouco. A xepa da feira. Tá bom, você compra aquilo e acha que está ótimo. Você não quer ir para os 60 e muito menos para os 100, porque é caro. É muito alto o preço. A pessoa fica estagnada, não recebe de Deus. Deus não pode agir na tua vida, porque você está no você. Você está no barato, 30%. Vocês conseguem entender isso? 30%, você está aí, está se virando com você mesmo. Não é Deus que está operando na sua vida. Então, vamos estudar isso um pouco? Hoje, estão preparados?
Amém.
Então, toda a glória ao Senhor. Então, eu vou falar aqui para vocês hoje que sobre o chamado. Eu vou falar sobre o chamado. Porque como eu tenho dito sempre que todos vocês têm um chamado, todos nós que nascemos de novo têm um chamado, e muitos nem sabem qual chamado que é, mas esse chamado está dentro do plano de Deus para a sua vida na hora que você nasceu de novo. Como que você vai descobrir isso? Eu vou falar bem sobre isso hoje e tem tudo a ver com o ensino de ontem. Um engatilha no outro, vai indo assim. Porque você tem a resposta do porquê que você não sabe qual é o seu chamado, quando que você vai descobrir, como e como que você vai entrar no seu chamado. Porque, por exemplo, o David deu muita palavra de conhecimento para as pessoas e proféticas, inclusive, nas conferências, olha, Deus está falando que ele vai usar isso. Muitas pessoas falaram comigo, ele falou, mas olha, nunca aconteceu. Ainda, gente, desdenhando, como se ele tivesse falado algo errado. Mas você foi atrás para acontecer? Nem foi. Não vai acontecer. Não é automático. Tá? Leva tempo, porque Deus tem que trabalhar com o teu coração. E você junto. Porque você tem que ser transformado. Agora, o coração é o quê? Eu não estou falando do espírito, porque o espírito já nasceu de novo. Que, aliás, é o grande e primeiro chamado da nossa vida. É o nascimento novo. Todo mundo chega aí. 30%, nasceu de novo. Esse é o primeiro chamado de Deus para todos, tá? É, por quê? A finalidade de Deus para nós nascermos de novo, sermos salvos, para nós entrarmos nele, porque antes nós não tínhamos acesso a Deus, a esse Deus glorioso, a Jesus, não, nem ao Espírito Santo. Então, por isso que o primeiro grande chamado é nascer de novo. Tá cheio de gente dentro da igreja, não... os católicos não sabem, tá bom, não sabem. Mas os crentes também não sabem se eles nasceram de novo ou não, porque nem é muito ensinado sobre isso. Pior é isso, gente, os crentes. Né? Nem sabem se tem que nascer de novo. Vocês estão aprendendo aqui. Porque todo o ensino que é trazido aqui é sobre o novo nascimento. Que é isso que Jesus veio ensinar. O evangelho de Jesus inteiro é sobre o novo nascimento. Eu chamo a sua atenção para isso e você tem que observar que você é uma pessoa que nasceu de novo. Quer dizer o quê? O seu espírito nasceu de novo com a natureza de Deus para você andar com ele. Então isso veio com a salvação. Você foi salvo, o teu espírito nasceu de novo. O Espírito Santo fez isso, o que Jesus fez. Então você recebeu o Espírito Santo primeiro, mas não é o batismo com o Espírito Santo. Isso é outra área, que foi Pentecostes. Porque no fim, Jesus mandou o Espírito Santo para eles, antes dele partir, não foi? Que ele falou, receba o Espírito Santo. Então, isso é para nascer de novo, para você andar com Jesus, conhecer Jesus. Então, você já tem a primeira coisa para você andar com Jesus. Você não é morto espiritualmente mais. Mas está no 30%. No terreno que é bom, por que que é bom? Porque nasceu de novo. Ok? Nasceu de novo e aceitou Jesus. Então, você produz 30%. É, você pode ajudar um pouquinho uma pessoa aqui, falar um evangelho ali de repente, você faz uma oraçãozinha, mas está no barato. No mínimo. Você não conhece nada mais além disso, nem tem uma comunhão profunda com Deus para conhecer e saber o que ele pensa. Principalmente sobre você, porque ele não pensa mal de você. Ele só pensa coisas boas. E se você conseguir receber o que ele pensa, que está tudo aqui na Bíblia, você vai se sentir tão bem amado e já começa a se sentir próspero em todas as áreas. Olha isso, gente. Então, falta revelação. Por quê? Falta essa busca correta de ficar lá com Deus, de amar esse Deus profundamente. Porque esse amor está no seu coração. Tá valendo? Então, oração é para isso. Porque você fica mendigando uma casa, um carro, um emprego, uma esposa, um marido, um filho assim, um filho assado, um negócio aqui. Gente, é muito mínimo. Isso aí é miséria. Diante do Deus, que é dono de tudo. Principalmente da vida, que ele é a vida por excelência. Estão acompanhando? Está no mínimo. Sai dessa. Entra no máximo, no grande, que é o 100%. Vale a pena. Vale a pena você sair disso. Tá? Então, para você... E esse é o primeiro chamado. Então, para você cumprir o chamado que Deus tem agora, um chamado específico, esse é o chamado geral para a humanidade, ok? Só que nem todos... recebem. Alguns recebem esse chamado, que nem nós aqui, e outra grande maioria nem recebe, não quer Jesus, tá? Mas para nós que recebemos, aí existe um chamado específico para cada um. O meu é pastor com mestre de ensino, isso daí. Mas apesar que o pastor sempre tem uma fisgada de todos os outros dons, porque ele está lidando com o rebanho, com as ovelhas, e ele tem que estar pronto para aquilo que Deus quer fazer com o rebanho, entendeu? O pastor é um chamado assim mais completo que nós diríamos, mas é um chamado assim mais trabalhoso, porque você vai lidar com o rebanho dia e noite, todos os dias da vida. Então, é um trabalho mais complexo. É trabalhoso. Então, o pastor, ele tem que estar muito, muito, muito na comunhão com Deus, que é isso que Deus quer, total, porque ele tem que saber exatamente o que Deus quer para o rebanho. Porque quem traz o alimento para o rebanho é o pastor. Ou não? O pastor é que escolhe o alimento melhor para o rebanho. Porque se ele ficar solto lá, ele pode comer ervas, coisas venenosas e se prejudicar, ficar doente até morrer. Então, quando o alimento não é correto para o rebanho, eu já trouxe ensino sobre isso. Quando o alimento não é correto para o rebanho, ele está prejudicado e ele pode morrer antes do tempo certo. Porque não recebe o alimento correto. Então, precisa saber o que Deus quer. Então, o chamado, você pode saber qual que é o seu específico. Primeiro, você já sabe. Nasceu de novo para você se relacionar com Deus, tá? Então, esse primeiro chamado, em primeiro lugar, é para ser salvo. Vamos ver Romanos, então, abre sua Bíblia. Capítulo 8, nós vamos ver o versículo 30. Está escrito isso tudo que eu falei aqui nesse versículo. Então, vamos ver aqui o versículo 30 de Romanos 8. E aos que Deus predestinou, a esses também chamou. Amém? E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, ele está falando aqui que é o nascimento novo. Tudo isso aqui quer dizer nascer de novo. Ele chamou. É o nascimento novo. É o primeiro chamado, que é ser salvo. Ele nos predestinou, ele predestinou para o ser humano ser salvo. Mas nem todos querem, é isso aí que eu disse. Mas Deus predestinou, ele quis. Ele quis, amém? Por isso que Jesus veio, glória a Deus. Então esse é o chamado geral para todos. Você nasceu de novo, você tem que ter isso na sua mente. Eu sou um ser nascido de novo, Deus está em mim. Você recebeu. Você recebeu a plenitude de Deus no seu espírito. Não é que você vai receber, você já recebeu. Por isso que a graça está aí. E não é o caso de Deus dá, Deus faz, Deus vai. Não. Você vai andar no que Ele é, que já está tudo dentro de você. Olha que modo diferente. Religião ensina errado. Que eles não sabem, ficam inventando. Então, 2 Timóteo capítulo 1, vê lá. Então, é perda de tempo ficar escutando religião, porque não chega em lugar nenhum. Ficar rodando lá, igual no deserto, em círculo, 40 anos. Olha lá, 40 anos. Pessoa vai para a igreja, nem leva a Bíblia, já viu isso? Tá que tem o celular, o tablet e tudo mais, pode ser, ué. Quem gosta, eu não sei ler muito bem naquilo. Eu me perco, não grava. Eu sou da época do dinossauro, eu quero papel. Mas eu acho que isso aqui, o esqueleto do dinossauro, nunca vai acabar. Porque, gente, o papel é, eu posso virar para cá, eu entendo mais. Eu acho que dá mais atenção. Agora, você treina uma criança só ficar na tela, ele vai entender aquilo, né, gente? Eu fui treinada no papel, agora eu vou andar no papel. Ainda bem que papel tem. Mas, olha, então, a pessoa vai para a igreja, nem sabe o que vai fazer. Ela vai escutar o quê? Uma palavra que saiu de lá. Ai, o pastor falou. Falou o quê? Mas o que quer dizer? Como que você vai fazer isso? Né? Escutou uma coisa vaga, carnal, que não tem a ver. Tem que saber como é que você vai andar na vida com Deus, não é não? Vocês estão aqui porque vocês querem. Isso aí, Deus trouxe você aqui, né? Assim, eu quis do teu nada. O que, que é isso? Não existe. Do teu nada é o quê? Vamos passear, vamos no parque hoje, domingo. É isso aí, carne é isso. Vamos ficar deitado. Agora, para ir para Deus é porque Ele agiu. Se eu quis ir, Ele agiu. Não, hoje eu vou para a igreja. Ele que agiu. Eu segui a vontade dele, porque a carne nunca tem essa vontade. Ah, jamais. Não, eu não posso, eu não vou, eu não dá. E assim vai. Tá ok? Então, para ir para a igreja, é Deus que põe, mas você tem que ir buscar uma palavra que vai tocar você. Para você reter. Vai começar a se preparar na tua casa, para você chegar aqui, o dia que você vier, para reter uma palavra. Para você fazer na semana, até o fim da vida. É aquilo que você tem que fazer. É isso aí. Porque se você não tem comunhão com Deus em casa, você não retém palavra nenhuma aqui. Você é a mesma pessoa a hora que você sai. Quando você volta a semana que vem, você é a mesma pessoa. No ano que vem é a mesma pessoa. Porque não retém. Tá lá. Marcos 4, versículo 20, ok? Não, eu estou aqui. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Ele diz assim. O Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, é o chamado, tá? Chamou com uma vocação que é santa. Não segundo as nossas obras, amém? mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, é para nós, ele nos chamou para nós nascermos de novo e nos tornarmos filhos dele. Então, se é para tornar filho de Deus, é porque ele tem uma família. Ele nos constituiu família. Tá? Por isso é eterna essa família. Nós temos que aprender a viver nessa família, porque às vezes não estamos sabendo nem viver na nossa, carnal. Imagina no espiritual, tá zero, ok? Então, é por aí. Nós nascemos de novo para nos tornarmos filhos de Deus, que isso já é um chamado e santo. Esse vem junto com a nova natureza, tá? Ele nos fez santo no espírito, tá santo, perfeito. Agora nós temos que buscar essa santificação das atitudes, do caráter, do caminhar. É isso que nós temos que buscar, tá? Então, todas as planetas, todas as pessoas no planeta têm esse chamado e nem todos querem, alguns querem, tá? Então, além disso, como eu disse, você já tem o seu chamado específico. Vamos ver Jeremias capítulo 1 agora. Aqui Deus fala com ele, né, que ele já tinha o chamado dele preparado no ventre da mãe. Tem pessoas que já são chamadas no ventre da mãe. Mas está escrito em Salmos, inclusive, que Salmo 137, acho que é 137, que o Senhor, no ventre da nossa mãe, ele já escreveu o livro da nossa vida. Se salvo é aquilo, e se não está salvo, nós vamos ter que prestar conta. Se nunca quis ser salvo. E se completou aquilo, já tem o livro. Quando nós chegarmos lá, vai ser aberto o livro. É no dia do julgamento. Mas vocês lembram, semana passada, o julgamento? Não é para te mandar para o inferno, não é isso não. Não tem nada a ver. Mas o que, que você fez que você tinha um chamado? O que, que você vai receber? Nada? Como que você viveu a tua vida? É a eternidade, gente. Larga a mão de ficar enfincado aqui nessa terra. Com essa carne. Vivendo só o que você olha. O que você sente. O que você quer, que é você que quer. Não o que Deus quer que você passe a querer. Tá valendo? Isso é viver nos cinco sentidos, porque você vive só baseado no que você vê, no que você ouve, no que você sente, o que a tua cabeça carnal, mente, domina você. Para com isso, é uma eternidade. Isso aqui, por mais que seja 100 anos, que é bastante, e a eternidade? Bilhões de anos sem fim, acabou. Não, tá ótimo, foi pro céu, mas a gente não tem o completo do que Deus é. É eterno. Então, nós que escolhemos. Então, Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta para as nações. É isso aí, gente. Depois que nós nascemos de novo, aqui esse é específico no ventre da mãe. Mas depois que nós nascemos de novo, é a mesma coisa. Tipo, assim que nós nascemos de novo, Deus elaborou, já fez o chamado específico. E ele vai mostrar para nós, para cada um, qual é. Como eu disse, para muitas pessoas o David deu a palavra profética do chamado. E as pessoas, mas o que aconteceu? Ué, mas você foi buscar? Você foi fazer o quê? Você achou que você dormiu, no outro dia você já ia ser? Apóstolo Paulo, no outro dia, Moisés? Não, meus amigos. Quantos anos Moisés ficou lá no deserto? Que ele teve que esquecer tudo que ele foi. 40 anos lá, que ele tinha 40 anos lá no Egito. Teve que apagar. Então é isso aí, meu bem. Tudo que você foi até hoje vai ter que ser apagado da sua vida. Acabou? Glória a Deus. Você tem que começar daqui para frente com Deus. Você tem que entender isso. Não é porque ele te dá o chamado do que você vai ser, numa palavra profética, que você está pronto, não. E assim, gente, com todo mundo. E Josué, que foi espiar, e Caleb. 40 anos depois, ele ficou sendo preparado lá, grudado com Moisés, ficava lá no pé da entrada da montanha, onde Moisés ia e não largava. Isso quer dizer o quê? Não saía do templo? Buscando Deus e vendo tudo como é que é, sendo preparado no caráter, para não dar o passo para trás, não andar na carne. Quando ele chegou lá, ele foi ser o condutor do povo na Terra Prometida. Deus escolheu ele. Porque ele ficou lá no templo. Você tem que ficar no templo, meu filho. Qual é o templo? Você não sabia que isso é o templo, que é onde Deus habita? Isso é o templo. Aham. É. Puxa, maravilha. É, então. Você tem que ficar lá com ele. O templo está aí formado. Senta lá no lugar, na tua casa, onde você quiser. E fica lá buscando Deus. Porque ele vai se manifestar na sua vida. Aí você vai conhecer esse Deus. Aí você vai ter prazer de viver. Porque a pessoa que não conhece Jesus não tem prazer de viver. Precisa andar no mundo. Ficar tendo prazer carnal. Mas é vazio completamente. Porque deita, não está com nada, levanta, está com menos ainda. Eu sei o que é isso. Ok? Porque nunca mais você vai ter tristeza na sua vida. Porque a tristeza aqui é uma tristeza espiritual. Quando... de ver o sofrimento de uma pessoa que não quer Deus, que está se apartando. É isso aí, mas não que estou sofrendo, ai, porque, sei lá, qualquer besteira. Uma pessoa que vem aqui, ai, o meu passarinho está com o pezinho quebrado, chorando. Ô, gente, eu não estou sofrendo com isso. Você sabe lidar com emoção, com sofrimento, porque Jesus está acima. É outro plano, é outra coisa. Então, algumas pessoas descobrem o chamado logo no início. Eu vou mostrar exemplos aqui. E outros só vão descobrir mais tarde, lá na frente. Então, gente, varia, ok? Mas isso não quer dizer que na hora que você sabe qual é o seu chamado, que você já vai sair, pegar a malinha e ir. Eita! Aí é que está o grande erro. Porque, sabe como que é? Está com orgulho. Eu vou mostrar tudo isso daqui. Então, o primeiro chamado, nós nascemos de novo, a seguir de sermos salvos, é agora para nós seguirmos Jesus. Então, você vai ter que ser firme, fiel, seguindo Jesus. Se aceitou Jesus, fica firme. Pessoal de casa, é isso aí. Você tem que andar com Jesus agora. Não é só ir na igreja e depois você leva a sua vidinha. Não, senhor. Você vai aceitar Jesus, aceitou, você vai começar a andar com ele, ele vai mudar a sua vida, o seu coração. Renova-me, Senhor. É isso que você fica cantando. Você tem que falar, eu preciso. Eu mesmo não quero. É lógico que não. A carne não quer. Ela é inimiga de Deus. Tua carne não quer. Ela quer ser do mundo. Tá valendo? Ela ama o mundo, a carne. Porque ela é do pecado. Ela não está salva. A alma não está salva. Você pode, obviamente, ter o seu lazer, o entretenimento, não é claro, com a tua família, isso é louvável. Mas você sabe a hora e o tempo e o tanto que é. Você vai saber. Porque você sabe bem que aquele lazer não supre a tua vida e que se você ficar sem também não faz diferença. Porque você vive Jesus, é outro prisma, é outro lugar. Então é isso aí, tá? Então... que esse também é um chamado de seguir Jesus, é um chamado, não foi que ele chamou os apóstolos, o André, Pedro, que ele chamou ali, Felipe, os pescadores, Mateus, ele foi chamando. Então, nasceu de novo, o chamado agora é seguir Jesus, não é só ir na igreja, é você seguir Jesus. O evangelho é isso, está na hora, Jesus está chegando, ele tem que chegar e te encontrar trabalhando no reino. Você andando com ele, com a lâmpada acesa. Jesus já mostrou como é que vai ser o arrebatamento. E quem está com a lâmpada apagada aí dormindo? Está dormindo, está no escuro. Vai, né? Bom, mas eu não estou aqui pondo medo nos outros, porque o evangelho não é medo. Mas isso é um alerta. Que é isso aí. Porque Jesus falou, olha, quando eu vier vai ser igual ao de Noé. Todo mundo fazendo o que quer, mas precisa ver se a lâmpada está acesa. Você está buscando mudar sua vida? Está levando uma vida com Jesus? Ou você só vem na igreja? Como é que é a sua vida? Ou nem vai na igreja, né? Porque o pessoal do vídeo agora nem na igreja vai mais. Nem se interessa em igreja. Aliás, pessoal que está em casa, convido vocês para virem fazer uma visita aqui na igreja. Você nunca se interessou? Ontem nós tivemos uma visita de duas irmãs de Sorocaba. Deram uma paulinha. E hoje, como que é? Mogi? Olha lá, Suzano? Suzano, Pindamonhangá. Ó, gente, olha, vai ver o carro dela, quanto quilometragem que tem. Veio ontem, veio hoje. Quando a pessoa tem fome, vai para os Estados Unidos, que nem eu fui 12 anos. Vai aonde for preciso. Fui 13 anos em Belo Horizonte. Quem tem fome, você nem está sendo despertado para ir na igreja. Porque Deus manda, viu? E Ele arruma toda a provisão para você vir. Então, vocês que estão em casa, sejam convidados para vir aqui. Porque quando você está buscando mesmo, você quer ir chegar lá perto. É diferente de estar no vídeo. É bom o vídeo, graças a Deus. Mas a pessoa fica acomodada. Porque lá fica lixando a unha, atende um telefone, acaba dormindo, vai para o banheiro, fica lá falando. Perdeu metade. É isso aí. Mas Deus seja louvado. O chamado, então, é seguir Jesus. Você tem o Espírito Santo. Mesmo que você não tenha sido batizado com o Espírito Santo, você tem porque você nasceu de novo. Ele está aí. Agora, para você ser guiado por Ele, saber o que Deus quer, você precisa ser cheio com o Espírito Santo, orar em línguas. Essa aí é a chave. Ok? Então, vamos ver Marcos 1. Por enquanto, eu estou falando no geral ainda. Não comecei com o específico. Marcos. Deixa eu ver aqui. Ó, gente, aqui, ó. O nosso cronograma da leitura, ó. Já deixa aqui, ó. De maio. Vocês já estão lendo? É para ler todo dia a Bíblia. Todo dia. Você toma água todo dia? Você se alimenta todo dia? Claro, né? Você está vivo aí. Então, você tem que ler Bíblia todo dia. Isso tem que fazer parte da sua vida, cristão. Parte da sua vida. Porque tem muito gente por aí que não está mandando ninguém ler Bíblia, né? Porque nem lê. Você vai na igreja católica e estão mandando ler Bíblia? Não, eles leem lá um papel com três pedaços da Bíblia. Ou não, eu já fui de lá. Agora, outras igrejas eu nunca fui, evangélica. O que, que eles falam lá? Você tem que ler Bíblia todo santo dia. E prestando atenção porque Deus fala. Ixi, ele já cansou de falar comigo aqui. Ele fala. A palavra salta. É ele falando. Então, se alimenta disso. Leiam a Bíblia. Estamos agora em maio com o cronograma de maio. Então, nós vamos ver Marcos capítulo 1. Nós vamos ver aqui o versículo 16. Olha isso. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Jesus, Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ele disse: segue-me. Então, todos os cristãos são chamados para seguir Jesus, ok? Não é só para ir na igreja, não. Seguir Jesus é fazer o que Ele quer que você faça. Andar com Ele, Ele vai te ensinar, é Ele que vai te ensinar. Espírito Santo, óbvio. Tá? Ah, não tem interesse. O que é Jesus? É o quê? Anda só com um crucifixo no peito? Põe lá um quadro de Jesus na tua casa? Não é isso. Anda com a Bíblia embaixo do braço? Também não é. É isso daí. Mas, aqui no caso de Pedro, ele só foi saber do chamado dele mesmo no final da partida de Jesus, da crucificação, de 3 anos e meio depois. Porque aqui ele falou, você vai ser pescador de almas, de homens, tá? Mas o chamado dele mesmo, específico, ele só soube depois de 3 anos e meio. Então, não fiquem aflitos se você ainda não sabe. Mas se você começar a orar, Deus vai pôr. Porque ele vai começar a despertar e mostrar coisas, já sinais do que você é para você fazer no reino. São muitos chamados, gente, são infinitos. Imensos, tá? Porque ele explicou que nós somos o corpo de Cristo. Veja quantos membros nós temos. Temos dedos, vários, diferentes, todos são importantes. Ai, gente, tem tanta coisa. Tudo é importante. Seja qual membro que você seja e atue no corpo de Cristo, é o necessário, é o importante para o corpo. Porque nem todos vão ser apóstolo, nem todos vão ser o pastor, nem todos vão ser evangelistas, mas todos vão estar atendendo ou ministrando num ministério superior. É isso aí que existe. Valeu? Então, não só Pedro, mas todos os outros discípulos, eles frequentaram, né? A escola bíblica do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. 3 anos e meio. Não é por aí que essas escolas bíblicas têm o curso deles letivo de 3 anos. Para formar a pessoa. E é com exigência, porque aqui era dia e noite. Não era só 8 horas por dia. Era fechado com ele na escola bíblica. Dia e noite para aprender. Tá me acompanhando? Se você quer andar com Jesus, é assim, meu filho. Não é só ir num culto aqui e outro lá. Você vai fazer, ficar nos 30%. Tá me acompanhando? Tem que ficar junto, tá? Então, só no final mesmo é que eles todos foram graduados. Eles todos foram graduados e ordenados no ministério, depois de 3 anos e meio. Então, gente, leva tempo para você ficar sozinho com Deus e estudar. João 21. Vamos ver aqui quando foi que Jesus falou com Pedro. Nós outro dia estudamos isso e agora é bom porque você também já vai ficar cada vez mais alerta no que essa palavra diz. Então, aqui, do versículo 15 ao 17, é que Jesus fala para ele: Tu me amas? E ele fala: Eu gosto de você. Ele diz no grego, né? Então, Jesus falou: Apascenta minhas ovelhas 3 vezes. E no 17. Então, Jesus quis dizer para ele: Você apascenta minhas ovelhas. Quer dizer, você é um pastor a partir de agora. Porque quem cuida das ovelhas é o pastor. Não é outro ministério, é só o de pastor. Porque o evangelista vem aqui, é uma delícia. Ele taca fogo, fala, prega o evangelho, maravilha. E olha, fala, a pessoa nasce de novo, acontece curas, milagres. E ele vai embora: Ó, pastor, se vira aí com as tuas ovelhas. Ah, mas é que tem cada problema na minha ovelha. Mas esse é cargo seu. Até logo, o meu não é esse. Eu nem sei lidar com isso. Eu só sei fazer isso, então é cada um específico. Então, Pedro apareceu aqui, tá? Porque lá no começo Jesus falou para ele: Vem e segue-me. Não foi? Que nós acabamos de ver. Agora ele falou: Agora você está com o seu chamado de pastor. 3 anos e meio, ele foi graduado na escola bíblica de Jesus Cristo. Ele ensinou tudo, tá? Então, se vocês vão acompanhando sempre as pregações e orando de verdade, isso aqui é que nem uma escola mesmo, mas é só que nós não estamos fechados, porque se fosse, você teria que ficar aqui 8 horas todos os dias, com todas as instruções e ensinos com prática. Teria que ter outros ministros praticando exatamente, cada um na sua, com o seu testemunho, o seu jeito, mas a mesma mensagem, experiência. Cada um com a sua experiência, mas a mesma mensagem. Para ir explicando você cada parte do curso da vida, como que você vive. Mas aqui está num geral, trago no geral aqui. Quem quiser, não tem erro. Tá? Então, Atos 26, nós vamos começar aqui agora. Que Jesus lá no começo falou: Ó, você vai ser pescador de homens. E agora então ele fala: É isso aí que é o pastor. Você agora vai pastorear o meu rebanho, ensiná-los, é isso que você vai fazer. Então, Atos, capítulo 26, nós vamos ver os versículos de 16 ao 15, até o 18. Eu não vou ler tudo para não ficar muito longo, tá? Diz assim: olha, no 15. Foi a visão que Jesus, ele indo para Damasco, Jesus aparece para ele. Então, Paulo pergunta: Quem és tu, Senhor? Mas ele já sabia, senão ele não ia falar Senhor, porque Senhor é o Messias, ok? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. No 16. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. 17. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. 18. Para lhes abrirem os olhos e os converteres das trevas para a luz. Eu já preguei sobre isso, que é o Evangelho, a mensagem é essa. E da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, foi de imediato. Paulo soube na hora que ele nasceu de novo. Olha, ele falou tudo aqui, hein? Detalhes, ele deu detalhes. O seu ministério é isso daqui. Eu te constituo um ministro agora do Evangelho com testemunho. E é para você ir pregar para os gentios e abrir os olhos deles, livrando-os de Satanás, saindo da treva e vindo para a luz do Evangelho. É isso aí que você vai fazer. Então, Jesus veio e falou na hora o propósito para ele. Deu com detalhes o chamado. Então, isso é um tipo. Deus fala na hora. Para outros, não. Atos 9. Ai, mas eu estou tanto tempo, eu não sei. Então, você tem que orar mais, né? Você tem que ficar mais na presença de Deus. Porque existe um chamado, você já entendeu que existe. Então, você tem que, primeira coisa, querer a palavra de Deus, amar a palavra de Deus. Você tem que querer essa palavra, você tem que ler, você tem que gostar, você tem que estudar. Aí Deus começa a se manifestar na sua vida. É por aí. Tá? Então, Atos, capítulo 9. Nós vamos ver aqui o versículo 15. Olha, presta atenção nisso. Foi quando, então, Deus manda ele ir lá na casa de Ananias, que era um profeta lá, um servo dele, um discípulo, que ele ia orar para Paulo, porque ele ficou cego, vocês sabem, ele ficou cego. Então, e Deus fala através de Ananias para Paulo, que é o versículo 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. Porque ele falou, não vou lá, ele vai me matar, porque ele está matando cristão, e ele está vindo aqui para isso. Não, Deus falou, pode ir, porque eu já constituí ele o meu ministro. Ele já nasceu de novo, ele está precisando agora da sua oração, para ele tirar a cegueira dele. Então vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis, bem como perante os filhos de Israel. Mas o primeiro chamado gentios, a seguir os reis, liderança de governo, depois, então, para o povo todo de Israel. Mas o, é isso aí tudo. Mas, primeiramente, Jesus falou, eu já trouxe, não lembra? Acho que o ano passado, outro ano, não sei. Sobre a vida de Paulo, como foi duro para ele entender. Né? Porque é isso aí que eu vou explicar. O chamado, Deus fala, mas não é para você sair correndo. Você tem que ficar orando para Deus e formando você e falando o que Ele quer. Não é para você ficar tapado, cego, surdo, não saber e querer se enfiar e fazer coisa. Não é por aí, você atrapalha. Você tem que saber, lá você está quieto, Deus está instruindo você. Porque você começa a ter discernimento, visão espiritual. Porque eu estou aqui, Deus está me dando. Porque se eu fosse 5 Ana Marias de uma vez, eu já saberia como que eu ia usar aquela câmera, como eu ia fazer isso, como eu ia fazer com isso aqui, o tom disso, o que, como que eu ia acender a luz ali, como que eu ia pôr as cadeiras. Eu não posso fazer isso tudo. Mas eu estou vendo tudo. É isso aí. Quando você está, Deus te pôs lá, você tem que orar, porque Deus quer te mostrar o que Ele quer. Porque nem eu falando para você que está fazendo uma coisa ou outra aqui, você não entende. Porque é no Espírito, eu que estou vendo. Você não vê? Tem que estar em comunhão a visão que é a mesma. Se você está trabalhando comigo, a tua visão é a mesma. Bate, porque é um evangelho só, um Espírito só, uma palavra só. Vocês estão acompanhando? Então é aí que entra a divisão e a confusão. Porque a pessoa não vai buscar Deus o tanto que tem. Não fica lá, não entende. Estão acompanhando? E aí dá trabalho. É isso que acontece dentro da igreja. Quando ela é espiritual, que tem a visão do Espírito Santo. Então, Jesus deixou bem claro aqui. Então, aqui tem um padrão que é para todos. Deus vai falar qual é o seu chamado específico. Quando você ouvir, quando ele falar, quando você estiver pronto, eu não sei, porque aqui ele não estava, mas era preciso Deus dar para ele, no caso dele. Para uns, ele dá logo. Para mim, Deus deu logo no começo, foi muito no começo a profecia veio. Eu vou te usar e através do seu chamado que você vai fazer para mim, virão pessoas de todas as classes sociais, de todas, para você ensinar. Foi isso que ele falou. E eu vou curar os corações e todos que estiverem aflitos, todos que estiverem tristes, afundados na vida, através do que eu vou fazer com você, das suas ministrações, eu vou curar esses corações, transformar essas vidas. Isso foi muito no começo. Foi logo no começo, não foi nem um ano depois. Foi rápido, Deus falou isso para mim. Mas, gente, isso foi, levou anos. Como ainda está levando, vai indo, tá? Então, Deus é específico, né? Lembrando, tem o chamado geral, nascer de novo. Que é para você poder seguir Jesus junto. Esse chamado é junto. Seguir o Senhor Jesus, não a tua cabeça. Não uma religião. Seguir o Senhor Jesus, tá? E o chamado específico é, que Deus designou para você, por ser uma nova criatura, vai vir conforme Deus vai anunciar para você. Nós não controlamos isso. Não cabe a nós. Mas agora, não adianta, ah, eu não quero fazer isso. Não existe esse negócio. Não existe. Tá? Porque quando Deus falou para mim, pega o seu violão e vai lá, eu fui, mas depois eu falei assim, ah, mas eu não quero violão, não, eu quero órgão. Porque não tinha muito negócio de violão, era muito órgão, e ainda é muito. Mas é bonito o violão, né? Aí eu fui tal do órgão, mas já era mais para frente. E eu fui ter aulas e tudo. Gente, aí eu engravidei da Marta. O cheiro daquele aparelho, era aquilo lá, me dava um enjoo que foi. Eu falei, não, eu não posso. Deus falou, mas quem mandou você fazer isso? É pra você ficar com o violão, que lá não tem cheiro nenhum. Pronto. Entendeu? É isso aí, você quer fazer coisa que não está na alçada. É o caso de Paulo, que andou fazendo coisa que não tinha a ver. Então, Filipenses 3. Veja lá. Eu errei bastante. A gente erra, porque acha que já pode fazer isso e aquilo. Mas eu já fui atrás de corrigir logo. Larguei mão. Então, Filipenses capítulo 3. Deixa eu ver aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Olha só aqui, ó. Paulo está falando aqui. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, ele está falando do chamado específico, é o que eu busco, é o meu chamado específico. Depois dele, sabe, errar e não entender direito como que ele tinha que fazer, porque ele não estava pronto, nem no caráter, embora ele fosse Paulo, tudo bem, mas ele não estava pronto. Então, é sobre o chamado específico que ele está falando aqui, que Deus tem para cada um. Eu busco o alvo da vocação santa, é do chamado. Vocação santa é o seu chamado específico. É isso que você tem que buscar. O que o senhor quer que eu faça? Logo que eu nasci de novo, e eu ouvi falar, Deus tem um plano para você. Meu Deus, eu achei o máximo, eu ouvi lá dentro de mim. O Espírito Santo fez, pim, pim, pim. Eu falei, nossa, meu Deus, todo dia, qual é o seu plano para a minha vida? Todo dia eu orava, que seja cumprido. Você lá está atrás de plano de Deus para a tua vida? Você está nos 30%, está bom o que você está fazendo e fim de papo. Porque eu não vou fazer o que Deus quer. Eu não, você tem que fazer o que Deus quer. Eu quero 100% de Deus na minha vida. Porque é algo eterno. Vai influenciar na minha vida, na eternidade. Eu tenho noção disso. Porque o Espírito Santo já me revelou. Então, é isso que ele está falando aqui. Porque era para ele justamente ser o apóstolo para os gentios. Eu tenho que buscar isso, porque ele não queria, porque ele odiava. Ah, gentio era fora de Deus, ele não matava? Não, tem que ser judeu, fariseu do fariseu, da lei. É isso, tem que cumprir todas as ordenanças. E blá, blá, blá. Então ele entendeu. E é isso que ele está explicando aqui, que eu entendi que eu tenho um chamado específico. E é com os gentios. É isso aí. Então nós nunca começamos soberanamente no nosso chamado. Não, 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 não. Não tem isso, não. Nem Paulo começou, que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Nós vamos receber o chamado, mas nós vamos começar nele mais tarde. Assim que você souber do seu chamado, você só vai começar nele mais tarde. Não é na hora. Pode ser que você receba hoje. Não é agora que você vai entrar nele. É mais tarde, eu vou ensinar aqui, tá? Porque existe um espaço de tempo entre você receber o seu chamado, saber qual é, e a separação. Separação é o quê? Porque agora você está separado do mundo mesmo, para você fazer o que Deus quer. Senão você não vai fazer o que Deus quer, entendeu? O Porque você não está preparado. Seu caráter. Você vai se embolar no meio do que Deus mandou e você cai. Acabou. O que você fizer é da sua carne e não é de Deus. Nós vamos ver isso aqui. Deus mostra isso daqui. Então, esse chamado de tempo aqui é quando você está sendo preparado por Deus para fazer o que Ele quer. Esse tempo. Nós temos mil exemplos. Acabei de falar de Moisés. Que ele ficou lá fazendo coisas que ele nunca fez, porque ele era elite da família real. Cara, era tudo. Imagina, né? Poliglota, gente. Super bacana. O cara vai se enfiar no deserto. Pastor de ovelhas, que é o cargo mais simples, humilde. Ele vai do topo para baixo, para quebrar tudo que é orgulho. Para saber depender de Deus. Está acompanhando? Você tem que aprender a depender de Deus. Porque quando é não, é não. É, derruba a pessoa na cara. Não, não dá, não pode. Não, mas é não, porque é a firmeza. Você tem que ter a firmeza de Deus para você falar não. E a firmeza de Deus falar, é sim, senhor, é isso aí. E acabou, é pronto. Ué, porque você é um comandante. Do seu chamado, que Deus te ungiu. Tem uma autoridade de Deus. E se você não fizer dentro da visão dele, você cai. E prejudica as outras pessoas. Por isso que não pode se meter aí fazendo coisa quando não está preparado. Antes que Deus prepare. É o que a gente vê no corpo de Cristo. Pessoas totalmente despreparadas. Pessoa inventa de ser isso e aquilo. Ou porque Deus falou e vai e não está preparado. Acaba com a vida dos outros. E com a própria vida. Tá? Porque, gente, além dos dons, porque logo que a gente nasce de novo, lá dentro do nosso espírito, até os dons já estão lá. Só que eles começam a ser mais trabalhados quando nós ficamos cheios com o Espírito Santo. Não é que é refinado, você sabe usar melhor aquilo, libera-se melhor aqueles dons. Agora, muitas pessoas oram um pouco porque recebeu lá o batismo do Espírito Santo e já ficou sabendo alguma coisa, e os dons fluem muito e eles vão, então, se sustentar com os dons. É aí que está o erro. Os dons e a graça não têm nada a ver com a sua preparação para o seu chamado específico. É o que se vê dentro da igreja. Aqui no Brasil está cheio disso. A pessoa parece que nem um balão vai para o alto. Depois, cadê? Some. Cai, começa a fazer coisa tudo errado. Porque não está preparado. A pessoa cai, ela some. Vira um nada. A gente está vendo isso tudo por aí. Tá? Então, uma pessoa que só está com os dons e a graça, ela não está apta para ministrar, para chegar a um ponto de ser um líder. Jamais, tá? Não pode liderar. Porque não tem o amor ágape, o caráter não está pronto para lidar com as pessoas. Isso que é perigoso. Então, o caráter, você tem um chamado, mas você não tem o caráter preparado. É isso que é preciso entender. Tem um tempo para formar esse caráter. Então, esse tempo aqui é para isso. É para formar o caráter. Tem que ler livro de provérbios prestando atenção umas 50 vezes. Desde que eu cheguei aqui em Alphaville há 33 anos que eu falo isso para o povo. Orar. Ah, eu orei 20 vezes, mas também não leram por ler, porque cadê? Fizeram o quê? Não fizeram nada. É isso aí. Até hoje, tudo aquilo que eu ouvi, está aqui dentro, aquilo vem. Tem que estar dentro de você, você tem que reter a palavra. Está valendo? É. Então, é um trabalho que te traz o descanso, está entendendo? Que o descanso é isso, é você não comandar com a tua cabeça, para você não cair, passar mal, e ser envergonhado diante de todos e prejudicar as outras pessoas também que estão com você, que vão cair junto. Esse aí que é o perigo, tá? Então, gente, os dons até te levam a um lugar, mas o teu caráter está parado lá. Tá entendendo? Teu caráter está parado. Você manca a qualquer hora. Você desfaz a qualquer hora, embora esteja com o dom. Está valendo isso? É sério isso. Precisa tomar muito cuidado. Então, ninguém chega já operando no chamado específico. Porque o chamado específico, ele é exposto. Ele é exposto para o mundo, para as pessoas. O mundo, assim, para aquilo onde Deus quer. Vocês estão acompanhando. Não é bom saber isso? É, ué. Você saber onde você vai e o que você ouve dos outros também. Como é que está a condição das pessoas. Então, existe um tempo de preparação. É esse tempo que você fica no anonimato para depois você ser promovido. Deus te promove, com certeza. Mas não é uma pessoa que te promove. Por isso que depois que o David parou de vir aqui, e Deus falou para mim, você não vai chamar e trazer ninguém dos Estados Unidos aqui. Dos Estados Unidos é porque é com quem eu estava ligado. É quem eu conheço. Eu não conheço ninguém da Europa, do Oriente. Eu não conheço ninguém do outro lado, de lá. Ele foi específico. Você não vai trazer ninguém aqui no seu ministério. Por quê? Eu vou levantar você com o meu nome, não é com o nome dos outros. Deus falou isso para mim. Então, é isso aí. Só que se você falar isso para uma pessoa carnal, ela não entende. Porque ela nem sabe, ela está vivendo a vida dela. Nossa, mas por que você não trouxe o Alan? Porque Deus falou que não é para trazer ninguém. Quem não anda no Espírito, não entende o que Deus fala. Deus falou, por isso que está isso aqui em pé ainda. É para ser do jeito que Deus quer, não é do jeito que eu elaborei ou alguém preparou. Ninguém pode, isso aqui não é reinado. Que é de pai para filho. Não, o chamado não é. É Deus que promove. Eu não posso agora formar uma pessoa e falar, gente, quando eu não for pregar mais, quando eu morrer, quando eu for embora, vai ser essa pessoa. Não, o que é isso? Isso não existe. Vocês estão acompanhando? Está valendo? Deus é que vai colocando quem que é. Então, por isso que aconteceu. As pessoas não entendem. Pensam que eu estou contra, que eu sou isso, que eu sou maligna, que eu sou... Você nem está sabendo. O próprio David ensinou isso. Ué, mas por que você não faz isso? Porque Deus falou que não. E eu falei para Deus, eu não vou com a Ana Maria. Ele cansou de falar. Eu não vou. Mas um dia Deus falou, você vai com ela. E eu vim e eis que eu estou aqui. Porque é duro com um homem se submeter ao ministério de uma mulher, né? Ainda mais num outro país que você nem conhece. Mas ele teve toda a, vamos dizer, o relatório que o Bill deu para ele de 4 anos como funcionava o ministério aqui. E naquele tempo ele disse assim, não é lá que eu vou, porque é assim que Deus forma o líder, o pastor. É pelo Espírito Santo, não com a influência de outra pessoa que fica ensinando. Está aprendendo direto da Bíblia e do Espírito Santo. Mas é óbvio que eu tinha uns ensinos do irmão Bernardo que me ensinava, que ele nem igreja tinha. Ele só me ensinava como andava com Deus, como que a Bíblia funciona, que é isso aí, que é a base do meu ministério. Era o princípio para tudo, para depois eu receber o que o David ensinou. Então eu não fui formada por um ministério assim de alguém, eu fui formada pelo Espírito Santo. Então é isso aí, você tem que entender isso. Tá? Então eu não vou formar pastores, não sei eu que formo. Você que vai orar, eu não sei o seu chamado. Deus é que sabe. Se for, ótimo. Vem aqui, você vai estar com a unção, vai ser maravilhoso. Que tenham 10, 15 pastores aqui. Cada hora um, vamos ter mais culto mais à tarde, vamos chamar outro. Uma delícia. Cada um trazendo a sua experiência com o poder de Deus. Edificante. Vai me edificar também. Quando eu escutar o seu testemunho, como que Deus lida, como que ele faz, como que... Olha o que eu vi, você vê outro foco, a mesma coisa. É maravilhoso. Então, não é uma escola que forma vocês, é o próprio Jesus. O Espírito Santo, tá? Então, quando a pessoa não está sendo promovida, é porque ela ainda não está preparada no caráter. Tem que esperar. Porque Deus sabe a hora que ele vai lançar você para que você não seja destruído por você mesmo. Porque o caráter não está pronto, tá? E foi assim que Deus fez. Eu comecei, todo mundo começa, às vezes, gente, limpando o banheiro da igreja. Mas aqui é muita elite, né? Ninguém vai limpar banheiro. Você limpa na tua casa? Então. Mas eu posso limpar um banheiro, eu não ligo se for o caso. Não, mas tem uns irmãos bacanas aqui que ajudam. Glória a Deus. Mas, às vezes, é para você, sei lá, varrer a igreja, Às vezes é para você fazer alguma coisa. Ninguém começa no topo, nem pense isso. É sempre do simples. Deus falou, você pega o seu violão e vai lá. Eu dei mil desculpas, falei que não ia. Falei para Deus que eu não ia. Porque eu também estava sozinha. Eu estava aprendendo, eu não estava sabendo direito. Por isso que eu digo, aprender sozinho é duro. Você não inventa de aprender sozinho, você já tem muito ensino, muita coisa para você não ir nos erros que... É que Deus é misericórdia, ele sabia que eu era completamente zero. Mas ele já me chamou, eu fui. Aí quando eu fui, então é aqui que eu tinha que ficar aqui. Ah, mas eu fui ficar com o violão lá. Aí a líder do grupo falou, não, Ana Maria, você tem que ficar aqui na frente. Eu falei assim, ah, mas na frente eu não queria, porque eu também nem sei direito. Ela disse, não, mas bem. Então eu fui ser treinada como obedecer. Não passar, ela que falava, eu quero o canto X. Eu, pois não, aí eu tocava. Gente, foi um teste, para saber também tocar o que ela falava. Depois, eu estava sendo treinada, que horas que canta tal coisa? Que horas que você faz tal louvor? Qual ela sabia? Eu não sabia. Então eu comecei disso, obedecendo, nunca retrucando, fazendo exatamente isso. Fiquei anos fazendo isso, bons anos, 2, 3 anos, sei lá, mas eu fiquei afiadíssima. Eu já sabia os cantos que ela gostava, que aquilo trazia unção. E trazia, porque eu orava em casa. Aí veio um dia lá, porque era um padre lá que era todo carismático, cheio de dons. Ah, então ele vai vir para ministrar aqui e vai orar pelas pessoas e tudo. Mas ele era assim, ele era um pouco diferente. Ele era lá de São Paulo mesmo. Mas ele estava muito bem, ele andava com os crentes. Ele andava com os crentes porque ele queria aprender para fazer na igreja. Naquela época eles, como é que fala? A liderança da Igreja Católica não tinha proibido nada ainda, porque eles não estavam vendo o perigo que estava acontecendo, espiritual, de acabar com aquilo tudo, né? E eles não estavam vendo, e a renovação carismática crescendo, e a base era ali, em São Paulo, exatamente onde eu estava, no Colégio Sion. Que dali que saiu para ir para a Igreja da Sé, tá? E da Sé que eles vieram comigo lá na Igreja Santa Teresa em Maranhão. Onde eu fiquei muito conhecida lá, sem saber, mas era assim. E aí ele veio e tal, depois, aí a moça que vinha, que era da tarde de louvor, no domingo lá no Sion, tinha um anfiteatro lá maravilhoso, e uma vez por mês fazia a tarde de louvor, trazia essas pessoas ungidas, sacerdotes do Brasil inteiro, que tinha muito dom, revelação, e ensinava, não falava nada de Maria, de santos, não existia, só Espírito Santo e Jesus. Olha que maravilha, gente. Mas isso é porque a igreja não tinha percebido ainda. Estavam deixando. Então, esses padres estavam fazendo isso nas igrejas também. Até que a diocese foi descobrindo e depois aí cortou de vez. Mas foi quando eu saí. E aí, esse padre veio e ele falou assim... Aí foi a moça que vinha no dia desse, quando ele vinha. E eu ficava junto e eu só olhava e ela falava... Não, você fica aqui na frente. Porque aqui que é o seu... Não, eu falava, não, é você. Que ela que era do Tarde Louvor, então eu ficava, eu tocava, só de ver ela fazer assim, eu já sabia como fazia. Deus me ungiu para fazer aquilo. Eu tocava exatamente igual a ela. Não atrapalhava, não saía do tom, estava tudo certo. Mas aquele dia ela não pôde vir. E quando acabou, o padre falou assim, mas você está longe de saber fazer isso, hein? Mas não me abalou. Porque na hora eu ouvi Deus falando, lembra que eu disse que eu que vou tocar através de você? Então, se você não tem uma palavra de Deus, você cai. Você fica roxo e cai fora, ofendido. Eu não fiquei ofendida. Falei, ah, deixa ele falar, não estou nem aí. Eu sei que eu não sei mesmo, não estou igual a ela. Não estou, por isso que eu... Né? Mas serviu ali, portanto. Mas, na verdade, ele foi um canal, que é o que eu mostrei ontem, né, gente? Os filhos dos profetas. Falando, você vai acabar, você não serve. O próprio Eliseu falou, cala a boca, não foi? Eu sei que vai acontecer isso, cala a boca. Ele mesmo falou com essas palavras. Então, a pessoa que está te examinando, que você está fazendo o que Deus está mandando para você receber a unção. Então, você vai passar pelo fogo sempre. Mas aquilo não me abalou, porque Deus disse, vai, porque eu que vou tocar através de você no violão. Foi daí que mudou depois, com o tempo, completamente o jeito que eu aprendi na escola como que toca, como que faz. É esse jeito, é ele que fez. Eu não sei fazer de outro jeito. Até o cara que tem um estúdio e fabrica violão e toca e tudo mais, e que faz produção para artistas, cantores e tudo mais, ele falou assim, eu não sei tocar como você toca. Porque ele falou, não, você deveria fazer assim. Eu falei, eu não sei o que você fala, porque isso aqui, a hora que eu vou tocar, é isso que sai. Ele falou, mas eu não sei fazer o que você faz. Então é outra coisa. Então, é o Espírito Santo, é caso único. Ele vai agir em você numa condição única, porque você é único. Seu chamado é seu. Então, vai ficar aqueles te observando o tempo inteiro. Então, fica firme, porque Deus fala com você. Você tem a segurança quando Deus fala. Por isso que eu tenho segurança, porque eu sei o que eu estou fazendo. E Deus não vai me deixar. Não, você é arrogante. Não, não sou arrogante, não. Quem está na carne pode achar. Eu estou na obediência do que Deus mandou eu fazer. Tá? Então, para ter os frutos na sua vida, que é passado 30 e 60 e os 100, você tem que estar separado. Você tem esse tempo para você resolver o seu caráter, mas é passando no fogo que o seu caráter vai sendo lapidado. Ah, eu pensei que hoje ia falar, né, gente, de andar sobre as águas, sem fazer nada, fazer fogo cair do céu. É, mas vai ver o que ele passou lá atrás, para ele chegar nessa unção. Né? Então é por aí, tá? Então, Deus só vai te dar o ministério na hora que você amadurecer, para você saber como que você vai ministrar, ok? O que Deus mandou. Então, agora aqui, ó, 1 Timóteo de novo, agora aqui, Timóteo, vamos lá. Capítulo 3, nós vamos ver o versículo que ele está falando aqui, é o 6, olha só. Ele diz, não seja neófito, neófito é noviço. O noviço para você servir a Deus. Porque o noviço é a pessoa nova que começou agora. Você não pode ministrar. Você já não pode ter, você não pode ter autoridade. Você não pode, sabe, comandar, ser líder. O novo. Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Né? Ela nasceu de novo. Tudo bem, mas não está pronta para dirigir o chamado que Deus deu para ela. Então, é isso que entra a separação. Por isso que chama neófito. Porque só os dons e a graça não servem, ok? Então, essa gente que pegou muito no começo os ensinos do Dave, o pessoal ia passando fita para um, para outro, para outro. Eu conheci muitos e várias daquelas pessoas que pegaram aqueles áudios e ficaram orando em línguas. Apareceu os dons e a graça, mas não tinha ensino. Todas aquelas pessoas estão caídas hoje, em todas as áreas. Que são as três, né, gente? Aonde a pessoa cai. Gente, com igreja, com... Gente, centenas de pessoas. No começo houve muitos milagres, muita coisa. E depois caíram todos. Ele caiu, esses ministros, e o pessoal que está na igreja. Estão lá com a igreja aberta, enganando, não sabe mais o que fazer para se promover, para ter chamado. Eu conheci muitos desses, esse é o caso, tá? Então, sabe por quê, gente? No começo, a pessoa está muito cheia de orgulho, ela quer mostrar que ela é, que ela pode, sem perceber. Então, ela não está sendo preparada, afeta os outros, porque acaba causando confusão por causa do eu sou. A pessoa já vem. Você tem que saber que eu sou espiritual, né? Ei! E no fim, começa até que nem Paulo discutir a palavra, a mensagem com os outros. Então é isso, o caráter não está pronto, preparado, lapidado. E isso aconteceu com Paulo, que ele precisou ficar afastado para ser separado para o ministério. Agora é só isso. Então levou anos. Paulo, hein? Apóstolo. Que tinha toda a lei, que sabia tudo e teve revelação com Jesus. Mas ele quis fazer o ministério dele no começo. E se embananou, se enrolou. Isso não dá certo. Tá? Então nós vamos ver lá em Gálatas que ele foi primeiramente receber toda a revelação com Jesus. Ele recebeu toda a revelação, mas ele não estava nada pronto para o ministério. Gálatas, capítulo 1, vê lá. ir para trás um pouco. Gálatas capítulo 1, olha só isso aqui, é maravilhoso. Então diz assim, ó, versículo 17 e 18, ele diz assim, olha, nem subi para Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas eu parti para as regiões da Arábia, que é o Monte Sinai, que ele foi, exatamente onde Deus deu a lei, hein? E voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém. Pode grifar aí, subi. Subi quer dizer quem? Ele, o outro, com Deus ou eu? No verbo. Subi, subentende o quê? Eu. Está oculto aí. Eu subi, o orgulhoso. É isso que eu quero que você entenda. Eu subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Então, ele ficou 3 anos lá com Jesus. Aí, ele foi para a universidade bíblica de Jesus Cristo. Recebeu a revelação completa. Entendeu tudo. Depois, ele escreve mais da metade do Novo Testamento. Ah, mas aí que veio. Eu sei tudo. Eu tenho muita revelação. Vocês sabem, agora é por isso que o diabo vem atrás de mim. Eu tenho muita revelação. Então, sobre a igreja, exatamente. O que era a igreja? Porque a igreja, gente, estava no começo. Como formar a igreja? Por isso que o apóstolo que formou a igreja de Cristo Jesus foi Paulo. Ele recebeu tudo. Então, ele explica exatamente nas cartas, aqui, o que Jesus falava num versículo só. Sobre casamento, sobre a própria igreja, sobre relacionamento, dons, eu sei lá como ministrar, etc. E ele destrincha tudo. Jesus ensinou tudo para ele. Foram 3 anos, ele diz aqui, ele ficou lá. Tá? Ele teve a revelação que nunca ninguém teve, mas jamais. Mas isso não quer dizer que ele estava pronto para sair pregando. Ele não estava pronto. Porque o caráter dele ainda não estava formado em Cristo Jesus. Que é isso aí. Mas nós estamos aprendendo, tá? Então, quando ele... O que, que ele fala aqui? No versículo 18. Então, ele já se achou. Eu recebi toda a revelação lá. Agora eu vou lá em Jerusalém me apresentar para a liderança e falar quem eu... Ele foi lá para se mostrar. Para mostrar, eu sei, e chegar dando aulas, e já contradizendo isso e aquilo, eu subi, ele foi sozinho, ele não foi com a ordem de Deus. Vocês estão me acompanhando? É isso que acontece no corpo de Cristo. A pessoa recebe umas coisas lá e vai, pronto, eu que sei. E nem Deus mandou, você foi sozinho. Começa a bagunçar o corpo de Cristo, a igreja de Cristo Jesus. Vocês estão acompanhando? Isso aí é para abalar aqui o conceito religioso que está estabelecido nas igrejas evangélicas aqui do Brasil. É isso aí. Conhece alguém que está meio embasbacado? Fala, olha, é isso aí. Vê lá o que Paulo fez. Veja como que foi a conduta dele. Tá? Eu subi. Eu que fui lá. Eu. Olha o eu. O eu é bem grande. Que nem uma coroa. Tá? Então ele decidiu ir lá para se encontrar com Pedro e para se mostrar, eu que sou apóstolo agora também. Jesus me ensinou, olha aqui, vai dar uma aula lá. Então Atos 9, olha aqui, isso aqui. Atos 9. A Bíblia nos ensina tudo, gente. Está tudo aqui, como que nós vamos fazer. Aí Atos, cadê? Como que é? Jesus deixou tudo claro aqui para nós. Atos 9, nós vamos ver agora o versículo 26. Que aqui no 15 foi quando Jesus se apresenta ali, já fala para ele do chamado e tudo mais. Agora no 26, presta atenção. Tendo Paulo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam. Ele falou que ele subiu para Jerusalém? É isso aqui. É esse momento. Ah, os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara. E como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entretanto, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Agora, olha o 29, aqui está, hein? Falava e, qual que é a palavra que está aí? Discutia, a discussão mesmo, pode grifar. Discutindo doutrina. Agora eu chego aqui e vou começar a discutir. Eu vim pregar aqui na tua igreja e agora eu vou começar a discutir o que você está ensinando aqui e vai ser aquela confusão. Então ele não foi lá para trazer uma mensagem que edificasse, mas ele foi trazer a confusão, discussão de A e B, porque Deus não mandou ele ir lá. E ainda mais com os helenitas. Por que que ele discutiu com os helenistas? Porque os helenistas eram os gregos de um alto escalão, mas gentios que entraram na doutrina judaica. Então, eles quiseram ser judeus, vamos dizer, servir no judaísmo, judeus que se tornaram, aceitavam aquilo. Então, mas eles eram gentios, a raiz deles. Jesus falou para ele pregar com os gentios, ah, não, agora eu vou entrar aqui com os helenistas e vou cacar neles. Falar, é para vocês, vocês largam mão desse judaísmo, isso está errado, essa lei. E começou, não, mas como? Viu aquela balbúrdia, porque ele falou que era para eu pregar para os gentios, eu já vou com tudo. Então, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até a Cesareia dali e o enviaram a Tarso. Vocês lembram que eu já ensinei isso daí? Que fala, ó, para, você está com confusão, você não está pronto, vai para a tua casa. Vai para a tua terra, porque ele é Paulo de Tarso. É a cidade lá no sul da Turquia. Era lá. Ele era, você vai para lá, fica lá orando, meu filho. Fica lá em comunhão com Deus, com toda a revelação que você teve, a hora que você estiver pronta, ele vai te mandar para cá, para onde for o caso. Entendeu? Some daqui, porque você só trouxe confusão. É isso que dá, a pessoa não está na direção do Espírito Santo. E se mete aonde não é para fazer o quê? E nem na hora, e nem do jeito que é. E Paulo, hein? Escreveu mais da metade, deixou para nós o que é a igreja, um super servo de Deus. Mas nesse momento ele não estava pronto. Agora, presta atenção. No 31, a igreja, na verdade, ficou em paz depois que ele foi embora. Ai, que alívio. Graças a Deus. Por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, ele foi embora para a terra dele, ficou tudo aqui sossegado, maravilhosa. A paz estava aí por causa do orgulho de Paulo, trouxe essa confusão, discussão. Eles não estavam com paz com ele lá, não estava certo. Então, gente, é muito perigoso, porque todos nós temos um orgulho, porque nós nascemos com esta característica do diabo, porque carne é isso. Nós não nascemos do ventre da mãe já salvos, não. E quando nós somos salvos, nós tínhamos isso, orgulho, todo mundo tem. Então, é isso que precisa ser trabalhado, para você depender de Deus e fazer o que Ele quer. E é maravilhoso quando você consegue se submeter a Deus. Então, humildade é isso, é se submeter a Deus, do jeito que Ele quer, recebendo as instruções dEle, tá? Mas depois disso, houve então um avivamento em Antioquia, que Deus manda ele para lá, e quem ajuda é o próprio Barnabé, ele serve no ministério de Barnabé por muitos anos. Tá? Porque aqui no versículo 27, Barnabé é que acolhe ele. Tá? Então, foi depois então que Deus, ele separou ele, depois então Deus foi dar para ele o grande chamado. Então, veja isso em Atos 13. Agora, Atos 13, agora nós vamos ver o versículo de 1 a 3, olha. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles, ministrando ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separa-me agora, Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Viu isso agora? Separar-me agora para o serviço, é agora que vai entrar no chamado. Paulo e Barnabé, ele serviu no ministério de Barnabé, porque ele foi aprender com Barnabé também, como que tinha que ser, mas ele ficou todos esses anos separados. Separado, tá? Então, foram, gente, 14 anos de preparação. Pessoa começou a orar em línguas hoje, aceitou Jesus, aí começa a vir os dons, eu comecei a orar lá no meu trabalho, todo mundo começou a ser curado, começou a resolver a situação disso, pessoa começou a ser salva, eu vou largar meu trabalho, eu vou servir Jesus, e abre uma igreja, ou vai se enfiar numa igreja de alguém? Gente de Deus, o fim não vai ser bom. Eu vi, gente, muitas pessoas que receberam... como é que fala, os dons através, e até o chamado, através do ministério do Dave, aqui no Brasil. E eles não conseguiram ir adiante. Então é o seguinte, ele ficou lá em Tarso 10 anos. 10 anos. Ele teve que voltar para a terrinha dele. Só 10 anos. Você ficou quanto orando para Deus estabelecer o teu chamado? Sozinho lá. Orando. Orando, hein? Orando quer dizer buscando, firme, estudando. E por isso que ele disse, eu oro em línguas mais do que todos vocês, meus chapas. Tem que orar em línguas. Para você entender Deus. Para você entender Deus, porque é com o teu espírito que você entende. Uma vez que você ora em línguas e entende Deus e ele começa a passar, agora aqui para a tua mente, ela está ficando renovada. Para você poder entender. Com a carne só você não entende, tá? Ele teve que aprender a se submeter. Ele foi se submeter a Barnabé, ele teve que aprender. Não é porque ele tinha toda a revelação que ele já chegou dando ordens. Não, eu nem me meto. Não é questão disso aí. Ignorância. Eu não me meto. Ué, é lógico, você está por fora. Você tem a palavra. O que, que Deus quer que você faça? Você está omisso. É omisso por quê? Porque você nem conhece. Porque se Deus falar uma coisa e você não quiser obedecer, é outra coisa. Mas se você conhece a palavra, não é questão de omissão. O que, que Deus está mandando você fazer? Então é por isso que tem que aprender a se submeter, a ser fiel. Primeira coisa, aprender a se submeter a Deus. A ser fiel a Deus. Aprender a ter relacionamento com Deus. Essas coisas são primárias para você entrar no seu chamado. Por isso que depois que você ocupa uma obrigação, um trabalho no corpo de Cristo, como é que você vai largar aquilo e ficar quieto lá em casa sozinho? Não vai querer, né, meu bem? Porque você já está... peça um sorvete gostoso. Está valendo? Por isso que quando a coisa não está dando certo na igreja, ó, vai para tua casa orar, depois você volta. Porque não está dando certo, está errado. Você não entende, você quer entender na tua cabeça, não tem. Liga, não dá certo, tá? E que foi a coisa mais valiosa que ele fez. Aprender a se relacionar com o Senhor, a ser fiel a Ele e a se submeter a Deus. Porque não é para se submeter a homem que um homem está falando para você que é assim, assado, se Deus não falou isso. Porque se o homem falar assim, assado, Deus falou igual. Valeu? Tem que bater. Para as duas pessoas. Então não pode ficar desconhecido. Assim que é que anda no corpo de Cristo. Deus é isso. Vocês estão conseguindo me compreender? Claro, gente. É simples isso. É muita bagunça por aí. É formado tudo com a cabeça humana. Não é. Não pode. Você não pode formar um evangelho com a tua cabeça. E uma igreja copiar a outra. O que é isso? Tem a ver. E aqueles que têm, sei lá quantas igrejas... no país, em tudo que é lado, ainda fora do outro. Escreve já o sermão do domingo. E todos os pastores que fazem aqueles cultos, que é igual sessão de cinema, um atrás do outro, durante o dia, é a mesma mensagem, mas com a mesma palavra. O Espírito Santo está lá. O que é isso? Como é que você abriu um monte de igreja para estar fazendo isso? É sua igreja ou a igreja de Cristo Jesus? Cadê a liderança do Espírito Santo? Você não tem igreja em outro lugar? Nunca. Eu mal tenho essa. Deus nunca mandou abrir na igreja? Eu não vou abrir igreja nenhuma, nunca. Jamais. Ele me mandou eu vir aqui fazer isso. Se você quiser, você submete a esse ensino que é de Jesus, e daí Deus vai falar o que é para você fazer. Não sei não se é para ficar abrindo tanta igreja, uma para lá, uma para cá, para cá. Como é que você vai dar conta? Se você é o pastor, né? Porque a pessoa, quando sai daqui, ela vai fazer o que ela quer lá. Muito embora ela possa ter sido bem formada, mas quando chegar lá, ela pode cair, inventar outra coisa. Vai falar que é a minha igreja. É o que se vê por aí. Né? Então não dá certo. Bom, então agora sim, Deus fala para Paulo, eu quero que você agora volte para Jerusalém. Que agora o seu caráter está bom, você já entendeu, você vai bem, humilde. Por isso que depois ele falou, eu não vim aqui com ousadia, mas eu venho com o Espírito Santo. É diferente, tá? Porque a primeira vez, ele que foi, com a força própria. Não, vou para Jerusalém, eu vou para lá, tá? Agora o Senhor chamou, ele se submeteu. É isso que tem de acontecer na sua vida. Você tem que ouvir Deus. Você tem que ouvir Deus. Tá? Ele aprendeu a submeter, né? O ministério dele para o grupo daquelas pessoas. Líderes. Ele teve que aceitar isso. Porque Deus que mandou. Do jeito que era a formação da igreja, né? Era o começo e ele era a peça importante. Mas ele tinha que submeter àquela equipe que já estava ali e tal, dentro do que eles aprenderam com Jesus. E batizados com o Espírito Santo. E aí que ele teve resultado na vida dele. Então isso aqui encaixa tudo com aquele outro ensino que eu tenho de Paulo. Explica melhor. Então vamos ver Gálatas 2, estou acabando. Eu falei que é extenso isso, mas eu preciso fazer inteiro, porque senão eu não posso deixar um pedaço. Agora, Gálatas 2, agora nós vamos para Gálatas 2, versículo 1. Ele diz, agora aqui, ó, presta atenção, gente. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Versículo 2. Subi em obediência a uma revelação. Deus falou com ele. Viu a diferença? Olha, eu fui lá. Chegou lá, gente, que horror. Então, quando você faz as coisas com a tua cabeça, vai dar só confusão. Quando você está obedecendo Deus, é só bênção. Ele está na jogada. Ele está na situação mantendo e você obedecendo. Então, aqui diz que foram 14 anos depois. Ele já estava preparado agora para o ministério. Ele amadureceu, ele cresceu, entendeu? É maravilhoso isso, gente. É tão... Olha, tem coerência isso tudo. Está na Bíblia, como é que forma um servo? Pelo amor de Deus, gente. É vergonhoso. Eles vão pôr em qualquer pessoa. Chega uma pessoa aqui, ah, eu gostei da cara daquela pessoa. Ai, pois é, o evangelho é isso. E que não sei... Eu estou precisando de pastor, gente, para fazer mais um culto, não sei o quê. Ai, mas começa a falar palavras, não sei o quê. Então, você não quer, já promove. Qual é o interesse da liderança daquela igreja colocar aquela pessoa ali? Tem um interesse, não é caso de interesse. Eu não vou pôr ninguém aqui se a pessoa não está preparada. Você não dá chance. Eu? Meu Deus! Está precisando de servos ungidos no corpo de Cristo. Precisa. Mas eu digo, ungidos. Com a revelação, com a direção do Espírito Santo. Aí acabou, meu bem. É que nem luz, né? Tá acesa, não tem como negar. Se a luz está na pessoa, não tem como negar e ninguém vai apagar aquilo lá. Então, aqui no versículo 1, né? Ele diz que antes desses 14 anos ele não estava pronto, mas nós precisamos entender que ele ficou, presta atenção, tem esses 14 anos aqui, né? Mas ele não ficou 3 lá na Arábia com Jesus? Então, vamos fazer a conta. 3, cadê a lousa, João? 3 mais 4 igual 17 anos. Você já quer ser o rei da cocada? Já quer ter o ministério? Sair por tudo com seu orgulho? A pessoa já é, já se banca. Já vai mudar até o formato do rosto já. Porque ele já ficou muito cheio de pompa. Muda tudo. Vai mudar a cor do cabelo. Vai mudar tudo. Orgulho. Eu que sou o dono disso agora. Não, o ministério é de Jesus, nós somos só servos. Os dons são dele também. Nós não temos nada. Nós somos um vaso que carrega. Tem que ter essa humildade, essa submissão. Pessoal, ai, que ótimo. Ah, sei lá, né? Isso aí não tem que trazer valor nenhum para a tua vida. Se confete, não pode deixar você orgulhoso. Não tem nada a ver. Porque se tem alguma coisa boa em mim, é que Jesus, Paulo já falou, que antes não valia nada. Então, agora que isso está operando em mim, sou eu? Não, é Deus. É por aí. Então, gente, foram 17 anos. Do dia que ele nasceu de novo até o dia que ele foi ordenado para o serviço. Para o ministério do Evangelho. Ele foi ordenado. Pela igreja. Ele foi aceito. Foi maravilhoso. Então, o que quer dizer ordenado? Ordenado quer dizer que quando a pessoa apresenta na igreja os dons e o chamado em comunhão, pronto. É esse que vai ser ordenado. Mas é o que a gente vê diferente por aí, né? A pessoa nem está pronta no caráter, nem nada, já está ordenado pastora. Pastor, hein? Não é, gente? Não está pronto. Então a igreja reconhece o chamado e aprova, porque os dons estão juntos. O chamado reconhece que a pessoa está com a liderança do Espírito Santo para se submeter, né, àquele ministério de Jesus Cristo que ele pôs lá. O chamado vai acontecer. Então, a igreja ordena e sela aquele servo. Ordena e sela aquele servo. Porque foi aprovado. Sela o ministério, vamos dizer. A ordenação é isso. Mas não é o que a gente vê por aí, né? Tá certo? É falso. Não é o que Deus faz. Não é desse. A pessoa nem está preparada. Eu que vou ficar dando curso agora aqui? Curso de pastor, curso de evangelista, não é concurso, meu amigo. Eu estou ensinando aqui que jeito que você entra no seu chamado agora, é você que tem que ir, né? Agora, se isso aqui fosse uma escola bíblica fechada, você teria que ou morar aqui, se você vem de outro lugar, ou você iria ficar aqui 8 horas, tantas horas de leitura de Bíblia, tantas horas de assistir a aula física, tantas horas você sozinho com Deus, estudando, orando em línguas. Por 3 anos, você ia ser elaborado? Claro, claro que ia. Porque você ia querer servir a Deus. Tem muita gente que começa e não acaba. Tem muita gente que nem interesse tem também. Então, tudo bem. São os terrenos. Depende de cada um, porque a semente é sempre boa. Ela sempre vai dar frutos, tá? Agora, aqui no versículo 2... de Gálatas 2, subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Quer dizer, ficar fazendo o que era da cabeça. Ele não fez. Ele apresentou o ministério dele agora para a liderança, com submissão a Deus. Então ele foi aprovado e ele foi ordenado. Porque eles reconheceram, você tem o dom e o chamado. Você está completo agora, sim, você é ordenado. Agora, quem não está pronto, não pode. Então aqui eu trouxe a minha ordenação de... Pode focalizar aqui? A minha ordenação no ano 2000, lá na igreja do Dave. Mas eu já tinha estudado 6 anos e meio com o irmão Bernardo... as escrituras, participado 12 anos das conferências do Dave aqui no Brasil, e o Bill tinha vindo 4 anos no meu ministério aqui para dar uma assistência pregando nesses 4 anos e dando toda a referência do que era isso daqui, um relato para o pai do que eu fazia. Foi por isso que ele então depois aceitou vir. E a primeira vez eu fui, que ele mesmo me convidou, o David, e ele não ordenava ninguém. foi aberta uma exclusividade no ano 2000, em outubro, para ordenação. E quando eu cheguei lá, eu fui uma das chamadas, ele até veio me avisar, hoje você vai ser ordenado. Eu gelei. E ele, na hora de me entregar, ele balançou, falou, é com isso que você vai meter na cabeça do diabo e acabar com ele. Só para brincar. Porque não é a ordenação em si, isso é uma aprovação do que você está andando com Deus. Então, eu estou aqui debaixo desta ordenação que me foi dada. Eu nunca fui andar atrás, eu nunca pensei nisso e Deus arrumou tudo para mim. Então, eu estou aqui debaixo da visão de Deus. É isso é que é o chamado. Você tem um chamado específico, mas enquanto você não estiver pronto, Deus não vai liberar você. E lembre-se, sempre qualquer pessoa vai servir no ministério por algum tempo, o tempo que Deus determinar, para poder aprender, se submeter, servir, até o dia que você vai estar preparado para estar você naquilo específico onde Deus quer. Entenda isso. Então, é um processo, leva anos. Leva bastante tempo. Então, foi muito tempo também para eu... Embora, nesse meio tempo, eu estava pregando nas casas, eu estava pregando na igreja lá, eu atendia na minha casa as pessoas, estava muito assim. Hoje eu estou aqui, está aberto na mídia. Deus fez isso, em nome de Jesus. Então, tem um chamado, vai atrás, porque Deus te ama e Ele quer muito poder contar com você aqui ainda, nesses últimos dias, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, eu te apresento agora esses pedidos que estão aqui e com a minha imposição de mãos eu confesso bênçãos agora e repreendo toda ação maligna de Satanás nestas áreas, nestas vidas, nessas situações. Solta agora, eu te ordeno, solta essas pessoas, estas situações e essas condições vão mudar. Eu creio, Pai, que a tua unção está sendo liberada para abençoar essas pessoas agora. Eu digo em nome de Jesus, milagres acontecendo aqui agora. Transformação de situação. Eu te agradeço, condições sendo favorecidas agora, no precioso nome de Jesus. E creio que curas estão acontecendo físicas. Eu creio que está havendo também curas emocionais agora, em nome de Jesus. E eu te louvo, Senhor, eu te louvo pela tua palavra que foi ministrada aqui hoje, com a tua unção, é a verdade, trazendo, Senhor, conhecimento para todos e quebrando agora todas as fortalezas dessas mentes para que haja um entendimento completo da tua palavra, a revelação. Então, Senhor, o equilíbrio mental, emocional, para atingir o físico, inclusive, ó Deus, meu Pai. Milagres acontecendo aqui, Senhor, com a Tua presença. Vidas sendo transformadas. Todos que estão assistindo agora pelo vídeo estão sendo abençoados, eu digo, em nome de Jesus. E eu Te agradeço, meu Deus. Você abençoando as famílias, todos os membros das famílias, os lares. Eu clamo o sangue de Jesus sobre estas casas, famílias, e em nome de Jesus, que todas as trevas saiam destas membros familiares, que a Tua luz, Senhor, venha resplandecer sobre todos, salvação, comunhão, Senhor, mudança de vida e paz para todos, aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Eu creio, Senhor, eu creio na salvação dos perdidos que nós Te entregamos e Te agradeço, meu Pai, e Te louvo pelas Tuas bênçãos estarem agora fluindo para todos que estão aqui presencialmente e todos que estão no vídeo, recebendo agora o que você precisa, a paz para o seu lar, esta mudança que tanto você está clamando ao Senhor, curas para o seu físico, cura para a pessoa que você está entregando, a sua vida financeira sendo ajustada, nunca vai faltar nada para você, nunca. Eu te louvo, meu Pai, por esta provisão que está acontecendo agora, financeira, para aqueles que estão clamando, eu digo em nome de Jesus. Você que está numa causa judicial, o Senhor está abençoando agora, para isso ser resolvido hoje, agora. Eu digo em nome de Jesus, esse problema acabou na tua vida hoje, agora. E eu te louvo, Pai, eu te agradeço. por esse momento. Eu te bendigo, Senhor. Eu te dou toda a glória. E nós juntos aqui, como os teus filhos, nós temos, Senhor, cuidado, ó Pai, em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração. No preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, os santos todos da igreja dizem...
Amém.
Amém, aleluia. Que o Senhor abençoe o seu domingo, a sua semana, com a paz, o poder de Deus, e você tendo experiências profundas com Deus para satisfazer você em nome de Jesus. E até o próximo culto, que eu vou estar esperando você, que o Senhor vai estar aqui. Amém? Amém. Muito obrigada por tudo. Deus abençoe. Amém. Aleluia.